presente aqui na Câmara de Vereadores o artista Douglas Ilione para falar sobre esse assunto que repercutiu também entre os vereadores, né? O vereador Cacá já comentou, de repente outros podem ainda falar sobre esse assunto que está repercutindo bastante nas redes sociais, Douglas, a partir daí do que aconteceu no final de semana em relação ao povo de dentro. Você como artista, como é que está acompanhando até essa repercussão em torno do assunto?
Inicialmente eu quero dizer que fiquei surpreso, né? Inicialmente, no sábado até imaginava que era uma brincadeira, que era a foto que me mandaram era uma montagem, né? E aí pedi para pessoas que moram mais perto conferir realmente se era verdadeira, para assim fazer uma campanha, né? E conseguir conferir o que estava acontecendo. E aí foi que minha irmã passou lá e mais algumas pessoas passaram lá, bateram fotos e realmente comprovaram que a obra tinha sido retirada. E aí eu recebi vários questionamentos de várias pessoas perguntando por que a obra tinha sido apagada. E eu não sabia, né? Não tinha essa noção, não sabia responder essas perguntas. Por que apagaram? Quem apagou? Né? Quem mandou apagar? Em que horas apagaram? Né? Eu conversei com a Kátia, que trabalha na Biblioteca Municipal, que é bem onde a obra está feita. Falei, Kátia, e a Kátia saiu às 6 horas da tarde, e até nesse horário a obra estava lá, certo? Então, em nosso pensamento, a obra foi apagada depois desse horário, né? Como que ninguém vê alguém apagando uma obra daquele tamanho, certo? E, naturalmente, várias pessoas acompanharam esse processo do povo de dentro. Eu desenvolvo esse trabalho desde 2014, certo? E a obra, esse projeto urbano, durou uns 3, 4 meses. Foram 10 painéis. Então o povo foi acompanhando. Eles viam o progresso, o processo de criação. Então, naturalmente, o que também me espantou foi a quantidade de pessoas que compartilharam, porque aí à noite eu fiz no meu Instagram e nas minhas redes eu fiz um comunicado dizendo que eu não sabia o que tinha acontecido, né? Mas que a obra tinha sido apagada. Na sequência, mandei para a Zani Marcos, via WhatsApp, um questionamento, porque ela é responsável pela Fundação Cultural, e também mandei para conselheiros que eu tenho no meu contato, né? Gustavo, o Roner, que são conselheiros do Conselho de Cultura, pedindo uma resposta. A Zani falou que ia me ligar, não me ligou, e ficou em silêncio no sábado inteiro, domingo inteiro, e só no final da tarde, no meio da tarde de segunda-feira, saiu uma nota, me desculpa, ridícula, dizendo que vão investigar, certo? O mínimo que se espera de uma Fundação Cultural é a defesa da arte. A Fundação Cultural não precisa da autorização do artista para defender o básico, para defender a arte, né? Então, assim, é muito claro que a Fundação está presa porque a Zani é um cargo político, ela tem alguns conhecimentos, eles sabem de alguma coisa, eles devem ter conhecimento, eles têm câmeras lá, eles viram as câmeras, eles sabem quem pintou, e por que não dizem? Por que não dizem? Quem que eles estão escondendo? Que medo é esse?
O Douglas, a respeito da permanência da obra no mural, quanto à participação da obra do povo dentro na Lei Aldir Blanc e a permanência da obra no mural ou no outro mural, tem algum tipo de legislação sobre isso?
Então, como que é a questão, né? É uma obra externa, é uma obra urbana. Então, naturalmente, vai chegar um momento que ela vai estar danificada e talvez vai precisar de uma reforma. Mas veja, nós estamos falando sobre cultura. Nós não deveríamos estar aqui discutindo em apagar uma obra. Nós deveríamos estar discutindo sobre o avanço e discutir sobre mais painéis na cidade. Gente, parece que nós moramos em Pequenópolis. É ridículo, né? A quantidade de arte e cultura define a qualidade de vida de uma cidade. E olha que interessante, nós batemos no peito com muito orgulho e falamos que somos europeus. Se nós fôssemos europeus, nós teríamos um outro olhar para a cultura em nossa cidade. E se o meu projeto, eu não coloquei, foi um erro meu, não está ali. Mas a obra não completou nem um ano, a obra não estava danificada, por que tirar? E se for por esse motivo, o artista, no mínimo, deveria ser avisado. Aí como vai dizer Camilo Krieger, do IAC, um grande homem da nossa cidade da cultura, é falta de respeito. O mínimo tem que ser respeito.
Para assim, você como artista, foi uma censura ou foi...
É lógico que foi uma censura. Há três obras naquele local.
Mais alguma obra do povo de dentro foi...
Vejamos. Há três obras naquele local. Três obras. Uma minha, uma do Lucas e uma do Ionata. Por que só a minha foi apagada? Por quê? Porque a minha é uma obra contemporânea? Porque a minha não tem cor? Porque a minha não é bonitinho? Aí me desculpa. Aí a fundação tem que estudar um pouco mais e trabalhar um pouco mais. E é muito interessante falar o quê? Na sexta-feira, uma pessoa, que você sabe muito bem quem é, fez um relato no Facebook, certo? E nas suas redes sociais. E ele faz uma bagunça. E ele faz uma questão que é muito perigosa. Ele vai atacar a comissão externa, certo? Quem já participou de editais sabe que o tradicional nos editais é o quê? É uma comissão externa. Grandes cidades, grandes lugares, todos os lugares, isso é natural. Por quê? Isso traz transparência para o processo, correto? E agora, essa nova gestão está querendo mudar isso, tirar, na realidade, a gestão externa. E aí isso cai num perigo. Por quê? Tem vários artistas já com receio, porque uma comissão interna poderá não passar projetos mais progressistas, certo? Porque nós temos em Brusque uma caça às bruxas, né? Então, projetos, a arte, ela é aberta, ela vai debater várias questões. Então, assim, foi censura? Eu te pergunto, você como cidadão, o que você acha? Será que não foi censura? Se não foi censura, por que pintar no meio da noite? Por que se esconder? Por que as pessoas que se pintaram não se mostram? Certo? Cadê esses homens corajosos? Cadê essa pessoa que mandou? Por quê? E veja, quem morre primeiro no jogo de xadrez são os peões. As pessoas que pintaram não são os culpados. Eu quero saber quem mandou pintar. E por que que a Prefeitura Municipal age de forma clandestina?
Né? Douglas, já está rolando na internet um abaixo-assinado também. E que atitudes você pretende tomar em relação a esse fato?
Então, nós estamos colhendo assinaturas, né, nesse abaixo-assinado para que realmente seja feita uma investigação legítima e uma investigação transparente, né? Porque já correu boatos que pessoas queriam ir lá e apagar as imagens, né? Eu penso, se nós vivêssemos numa democracia realmente, né? Será que eu ia precisar pedir as imagens? Se a fundação tivesse coragem de esclarecer os fatos, ela mesma iria mostrar as imagens e ia falar, olha gente, nós vamos investigar. É simples, eles têm as câmeras. Tem vigia na praça. O vigia não viu? Ninguém viu? Né? Então nós temos esse abaixo-assinado, né? Até para mostrar o quanto a sociedade civil, porque isso saiu da minha alçada. Porque a obra é pública também. E as pessoas acompanharam e querem que aquela obra esteja lá. Né? E lógico que nós estamos também com ações jurídicas, né? Tem um prazo para as coisas acontecerem, as coisas estão acontecendo e aos poucos nós vamos também talvez entrar no Ministério Público, né? Porque é dinheiro público. Então assim, nós estamos entrando com esses trâmites legais aos poucos, né? Hoje também nós tivemos um manifesto da deputada Carminato, se não me engano, não me foge o nome, também pedindo, né, esclarecimentos. Algumas instituições também estão se colocando e pedindo esclarecimentos, mas veja, até agora nenhuma resposta.
O Douglas, o que te chateou é como aconteceu o ato, se tivesse acontecido um aviso prévio, você teria compreendido, ou acha que a obra poderia ficar mais tempo? Esse sumiço de repente é que te...
Não, gente, eu acho que todo mundo no meu lugar ficaria puto, certo? Sabe, é ridículo. E é ridículo a imprensa perguntar se eu tô puto. É natural. Eu tenho trabalho, poxa. Isso parece assim, ó. Veja o quanto nós vivemos numa cidade com crianças mimadas. Alguém não gostou e mandou tirar. Ou, o que que eu represento? Por ser um homem gay, por ser um homem ativista. Então eu não posso ter uma notoriedade, eu não posso aparecer porque querem me calar. E olha que simbólico, apagar uma obra na casa do artista, que é a Fundação Cultural. Então, se essa arte não pode ser expressa na Fundação Cultural, aonde vai ser expressa? Certo? E nós precisamos debater isso. Nós precisamos ter mais espaço na Araguaia, na Rádio Cidade, na Rádio Diplomata, nos jornais. Veja, quais rádios têm uma coluna de arte, de cultura? Tem de política, tem de economia. Nós precisamos informar o nosso povo. Ah, aí as pessoas falam, ah, mas para quem investir dinheiro nisso? É um direito também a arte e a cultura. Se nós tivéssemos mais arte e cultura, nós não teríamos tantas pessoas sofrendo como nós temos hoje. Eu dou aula no Poço Fundo e eu tenho alunos que nunca foram ao circo, porque não têm acesso, certo? Então, assim, eu luto pela arte, porque eu fui salvo pela arte. E eu creio que a arte pode melhorar um país, certo? Traz consciência de classe, traz várias questões. Então, é pela arte, é um dos caminhos, a arte, o esporte. Então, sim, estou chateado, mas não será esse processo que vai nos calar, certo? Nós iremos continuar, né? Estamos movendo algumas ações e a nossa resposta, nossa maior resposta vai ser a poesia, a continuação do nosso processo. Esse povo que eu faço vai continuar sendo criado e vai continuar sendo, vai continuar povoando. E por que também incomoda as pessoas? Porque o meu trabalho, ele não está pronto. A pessoa precisa pensar. E nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem mais pensar sobre. No meu projeto, eu fiz roda de conversa. E numa roda de conversa na Unifeb, eu perguntei o que incomodava o meu trabalho, né? E uma guria disse, me incomoda porque eles são tortos, eles não são retos. E há uma relação com isso. Porque no meu trabalho eu exponho essa fragilidade do humano. Nós não somos retos, nós não somos perfeitos. E quando você expõe isso, isso incomoda. Mas meu trabalho, ele vai ter uma relação com Picasso, certo? E com tantos outros. Então, se Picasso... Olha, Picasso é Picasso. Picasso também não é bonitinho. Também são linhas. Não está certinho, está bonitinho. Então, a nossa cultura está baseada numa arte elitista, em pessoas que se acham críticos de arte, que não entendem bolufa de arte, que não entendem nada de edital de cultura.
Bom, você já deixou isso subentendido, mas é uma perseguição política.
Se não teve, por que aconteceu isso? Me traz uma outra explicação, certo? E o projeto já teve também outros processos de perseguição, certo? Teve empresário na cidade fazendo vídeo e me chamando de vagabundo no vídeo, me chamando de pichador. Vocês três aqui me conhecem, sabem da minha história um pouco. Eu não comecei hoje. Eu sou um professor, eu sou um artista, sou um profissional. Eu sou um arteterapeuta. Eu não sou um vagabundo. Eu estou nesse caminho faz muito tempo. Então, assim, é um desrespeito não só a minha pessoa, mas a arte. E é muito, desculpa, é ignorante. Porque eles mostram a sua ignorância. A sua ignorância. São pessoas que pararam lá no século XV. Nem no XV. E é um retorno à Idade Média. Imagina. Né? Daqui a pouco nós vamos subir a rampa da Fundação Cultural cantando louvores. É isso? Não. A Fundação Cultural não é uma igreja. É um lugar de arte. E aí eu pergunto, o que é arte? O que é arte para você? Isso é arte? Aí como vai dizer algumas pessoas da nossa cidade, ah, mas aquilo para mim não é arte. Ok. Mas isso dá o direito de ir lá e riscar, enfim, depredar aquele patrimônio público? Não. Pelo que eu sei, nós ainda vivemos uma democracia. E numa democracia, no Estado de Direito, nós pregamos o quê? A ética, o respeito, que são bases da nossa cidade? Ou não são mais?